E aí, galera, tudo bem? Professor Rodrigo Hetka aqui, eu sou professor de História da Arte. Me convidou para falar um pouquinho sobre a prova do Enem referente às questões de artes deste ano. Né? Para começar, eu gostaria de falar que a prova deste ano ela teve um pouquinho menos de questões de... em comparação, né, com o do ano passado, de 2017. Em 2017 a gente teve 7 questões de História da Arte, esse ano a gente teve apenas 5. E ano passado elas apareceram muito mais contextualizando outros assuntos, e este ano isso apareceu um pouquinho menos. Né? A pegada da prova foi uma pegada muito mais social, uma pegada muito mais contra preconceitos, uma pegada mais inclusiva, eu diria assim, no que tange, né, minorias. E ano passado ela teve muito essa questão cultural em voga. Então teve essa diferenciação, assim, que levou também a uma diminuição nos componentes de questões de arte. Eu só senti falta, assim, das questões de arte também estarem relacionadas a esse componente social. Poderiam estar, e achei que elas não estavam. Assim, algumas questões até ficaram meio bestas ali, meio bobas, dentro desse contexto da prova, né? Algumas questões acabaram ficando descontextualizadas, digamos assim, em relação ao resto, tá bom?
Little town was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought.
Então eu vou começar os comentários aqui falando sobre uma questão de body art. Eu vou me basear na prova azul, tá bom, galera? A questão que fala sobre a body art é a questão de número 11 do caderno azul. Essa questão ela traz um pequeno texto, né, falando o que é a body art ali. Introduzindo esse tema, depois tem uma fotografia, né, da body art também, tem a fotografia e tem o texto. E daí ela vai perguntar, né, sobre o que ela está relacionada, qual a intenção da body art. A body art ela vai ser um movimento de arte que vai estar muito relacionada com a expressão livre do corpo, a expressão do corpo como objeto máximo dentro dessa arte. Então, tanto o texto quanto à fotografia relacionada à body art, elas nos levam a entender que a arte nesse contexto ela vai ser uma exaltação desse corpo como o suporte de expressão. Não necessariamente relacionado à dança, não necessariamente relacionado a uma performance, mas entendendo que o corpo ele pode ser sim esse canal privilegiado de expressão, né? Nos direcionando para a alternativa B, tá bom?
I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be.
Outra questão aí que falou sobre arte, de uma maneira bem direta, focada assim na história da arte, é a questão de número 29. E essa questão ela foi bem conteudista, é uma questão bem pesada, que fala sobre o artista plástico Man Ray, que era ligado lá ao movimento dadaísta. E a gente tem um texto apresentando o trabalho do Man Ray com os fotogramas, né, ou fotogramáticas, que era um processo experimental que ele fazia e ele começou fazendo lá enquanto ele estava ligado ao dadaísmo e ele levou esse trabalho para praticamente toda a vida. E daí a gente tem um trabalho, inclusive, do Man Ray ali. E daí ele pede para falar sobre, né, como no fotograma de Man Ray o distanciamento da representação figurativa a que se refere no texto 1 se manifesta, né? Como ele se manifesta. E aqui a gente pode ver que várias alternativas elas estão relacionadas ao gabarito de maneira correta, digamos assim. Vários pontos eles são verdadeiros sobre o trabalho do Man Ray, mas apenas uma alternativa vai ser completamente assertiva com o estilo de trabalho dele. Por exemplo, se eu penso ali no acaso, o acaso ele é real no trabalho do Man Ray. O trabalho do Man Ray ele também vai utilizar jogo de luz e sombra. Ele vai trabalhar ali com a questão da linguagem fotográfica e ele vai tentar imitar formas humanas. Mas a única alternativa que vai trazer isso de maneira coerente é a alternativa C, no qual ela vai falar de composição experimental fragmentada e de contornos difusos. Né? É interessante a gente observar que o trabalho do Man Ray ele vai trazer esses contornos difusos, porque ele vai trabalhar muito com a aproximação e o afastamento dos objetos do fotograma e tudo mais. Então acaba que a letra C é a que melhor se encaixa aí no trabalho que o Man Ray produz. Outra questão que falou bastante assim, da história da arte, né, como um todo, é a questão 32. Só que aqui a gente poderia também tirar uma interpretação mais óbvia. Né? Eu não precisava saber necessariamente de ópera para resolver essa questão. Ela trazia ali, né, o grupo Teatro Mágico. e pedia para fazer uma relação, né, do teatro mágico com a questão da ópera, ópera europeia. Essa questão ela acabava sendo fácil porque a própria fotografia, né, o texto fotográfico que eles apresentam ali mostrando o teatro mágico se apresentando, é uma dica, né, de como esse espetáculo é montado, né, criando uma integração de diversas linguagens artísticas. Né, eu penso ali toda a composição a partir dessa junção de elementos, tal como a ópera já fazia antigamente, né, quando ela vai juntar a dança, o canto, o ambiente teatral, a questão da cenografia. Então todo esse espetáculo do teatro mágico ele também faz essa incorporação de integração de elementos artísticos. Então fica fácil, é uma questão simples de se resolver, não tem nem muito o que falar. A questão 34 é uma das questões assim, mais interessantes que eu achei da prova, porque ela traz uma cerâmica marajoara, que é um elemento da cultura indígena nacional. Isso daqui é muito interessante, eu gosto muito quando cai questões sobre a comunidade indígena, porque é um assunto que às vezes a gente não dá tanta atenção na escola, tem escolas que nem trabalham a questão do índio, então eu fiquei bem feliz com essa questão. E ela fala sobre a cerâmica, fala sobre uma técnica artística e fala sobre também a função da arte. Então ela integra aí vários conteúdos de uma maneira bem inteligente. E ali ele pede, né, assim, ó, as duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra estrutura vertical, dupla, se distingue da urna funerária marajoara ao materializar a mesma técnica, só que aqui no caso a gente tem a urna como uma função pragmática, como toda arte indígena vai ter. A arte indígena ela parte do pressuposto que ela é pragmática, que ela tem uma função, e a obra de arte com a sua ausência de função, senão a fruição estética. A gente até brinca que a arte em si ela é um inutilitário, ela não tem uma função específica. A partir do momento que a arte ela acaba tendo uma função específica, ela deixa de ser arte e se torna uma outra coisa, uma propaganda, um objeto, um móvel. Então a arte em si ela vai carregar sempre essa ideia de não carregar uma função explícita. Claro, ela vai ter um discurso político, ela vai ter um discurso ideológico, mas não uma função explícita no mundo pragmática, tal como a urna funerária teria. Então seria aqui no caso a letra B, tá bom? Uma última questão que eu tenho aqui, que eu separei para vocês, é a questão de número 45, que é uma questão também bem simples. Foi uma das questões assim, que mais me deixou decepcionado com a prova, porque eu esperava ver um artista contemporâneo com um conteúdo e tal, e acabou que eles colocaram um artista contemporâneo quase que um ilustrador, assim, né? Então acaba sendo um retrato do que é arte contemporânea de maneira muito rasa. Tem muita coisa para assim, para se falar de arte contemporânea. E quando eles trouxeram esse artista aqui que pega, faz desenhos utilizando, né, o GPS, a gente fica meio que frustrado. E daí ele apresenta ali um desenho que o cara fez com o GPS, né, representou ali o Cristo Redentor. Daí tem um texto 2 que explica, né, esse trabalho que ele faz, né, andando de bicicleta, fazendo esses desenhos. E daí o Enem pede assim, os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir do deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. E quando eu falo deslocamento aqui não é dele andar de bicicleta, mas sim quando eu afasto um objeto de sua função original para transformar ele numa coisa artística. Novamente batendo a tecla aqui no inutilitarismo, né? Eu tiro a máquina da função de trabalhar para uma determinada função, um determinado objetivo, e coloco ela, desvirtuo essa ideia da máquina, criando um novo objetivo para ela. Isso é interessante, mas essa questão poderia ter sido melhor trabalhada. Enfim, letra A, deslocamento das tecnologias e suas funções habituais. Galera, espero que vocês tenham feito uma boa prova do Enem. Esses são gabaritos preliminares, tá? Não são gabaritos oficiais. O Enem, às vezes, ele nos surpreende com alguns gabaritos aí. Então vamos ficar ligados, mas essas são as minhas opiniões. E um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.